No CBN Saúde hoje estamos conversando com o Dr. Kleber Eduardo dos Santos. Ele é pediatra, especialista em pneumologia pediátrica. Nós estamos conversando exatamente sobre pneumonia, no nosso primeiro bloco. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte. Existem vários tipos de pneumonia. Então, a pneumonia, primeiro que ela não é uma doença padrão, é isso?
Isso.
Quais são os tipos de doença de pneumonia que existem e quais os fatores que a geram?
As pneumonias, na maior parte das vezes, são causadas por agentes infecciosos, vírus, né, e bactérias. Mas, dependendo do agente etiológico, ou seja, da causa dessa pneumonia, mas principalmente também do paciente, ela vai ter um comportamento que pode ser de leve, que pode ser tratado tranquilamente em casa, com os cuidados, usando os antibióticos nos casos que forem necessários. E, às vezes, um agente que talvez não fosse fazer um quadro grave, na maior parte das vezes, pode fazer. Então, a gente não tem um padrão de comportamento. A bactéria, por exemplo, pneumocócica, vai fazer uma pneumonia leve. Ela vai variar de acordo com a gravidade desse agente e, principalmente, a defesa do organismo.
Agora, existem também ambientes que acabam sendo mais favoráveis ou não, né? Maringá é uma cidade, por exemplo, que tem muitas árvores. Algumas pessoas dizem que isso afeta, de certa forma, o ambiente respiratório das pessoas. A seca, por exemplo. Existe essa relação mesmo entre o ambiente e os casos de pneumonia?
Com relação às árvores, eu não vou culpá-las do quadro respiratório com pneumonia. Porque as árvores, na verdade, elas tem a finalidade até de purificar um pouco o ar. Então, no caso da pneumonia, não. Mas no caso de uma alergia, onde você tem questão de polinização, isso sim é importante. E no caso do período de seca aqui em Maringá, que a gente tem principalmente agora, julho, talvez até setembro, se bem que o tempo antes tão estável, né, que a gente já nem está fazendo mais previsão, mas é um período mais complicado. Coincide com colheita, coincide com pouca chuva, coincide com vários fatores agrícolas pertinentes na nossa região que fazem com que os quadros alérgicos aumentem a incidência.
Agora, não existe só a pneumonia. Existem outras doenças que são típicas desse período. E também algumas doenças que são crônicas. Eu queria comentar um pouquinho sobre asma, que preocupa muito as famílias, né? Ainda mais porque ela pode ter um efeito genético, é isso?
É isso. A asma, na maior parte das vezes, ela é uma doença genética, que quer dizer o seguinte: familiares, principalmente de primeiro grau, pai, mãe ou avós, podem transmitir os genes para uma criança, e essa criança, juntamente com um ambiente desfavorável, pode vir a desenvolver a asma. Então, não adianta, não é suficiente para uma criança ter asma simplesmente ter o pai ou a mãe com asma. Ela precisa ter as duas coisas. Ela precisa ter um parente ou um paciente que tenha tido alguém na família com asma, mas também com um ambiente ruim. Então, a asma é uma doença que é somatória dos dois fatores.
Hoje eu falo de ambiente ruim. Esse ambiente ruim significa objetivamente o quê?
Como eu falei, a asma é uma doença crônica que tem muitas facetas. Então, hoje em dia, existem já documentado mais ou menos 800 tipos de asma. Então, eu oriento os pais para não terem a conduta única. Muitas vezes o paciente chega: doutor, olha, eu queria saber se aquele remédio que curou o filho do vizinho ou curou o amigo. Cada asma é diferente. Então, o que significa que cada asma tem um fator desencadeante, muitas vezes único, muitas vezes em conjunto com alguma outra coisa. Quando eu falo ambiente ruim, eu tenho que pensar nos fatores mais comuns. Mas muitas vezes eles estão envolvidos em ambientes fechados, ambientes que não têm uma ventilação, às vezes não bate sol, algumas vezes existe uma sobrecarga de coisas dentro do ambiente que possam prejudicar a criança. Então, às vezes, é comum a gente receber pacientes com 20 bichinhos de pelúcia dentro do quarto, com 3 cachorros dormindo junto. Quer dizer, existem fatores, o pai ou a mãe fumante, eu acho até interessante os pais: não, doutor, mas eu não fumo dentro de casa. Não fuma dentro de casa, mas assim que acaba de fumar, entra dentro de casa. O cheiro do cigarro, para quem fuma, ele é muito forte, e para criança não precisa mais do que isso. Então, quando você fala em ambiente ruim, você tentar realmente evitar o contato do cigarro para uma criança é muito importante.
Agora, falando de ambiente ruim, o senhor me fez pensar um pouco de que nós tivemos a infância, um tempo atrás, em que as crianças viam na rua, brincavam, as crianças tinham contato mais intenso com o espaço mais aberto, com outras crianças, mas viviam quase sempre brincando em ambientes abertos. Hoje, por causa da segurança, a população extremamente preocupada com a segurança, considera que o filho dentro de casa é uma proteção. ou na frente da televisão, com o videogame, ou sempre com brincadeiras que estejam abaixo dos olhos dos pais. Ir para a rua é um risco. Mas aí no caso dessas doenças, como o asma que nós estamos conversando, você gera um ambiente ruim exatamente porque você tem esse temor de um ambiente seguro. Um ambiente seguro, é isso?
Acho que o progresso ele tem um preço, né? É verdade, é bem isso mesmo que eu penso. Nossa geração de 20, 30, 40 anos atrás, a gente não tinha essa preocupação. As crianças viviam ao ar livre, brincavam na rua, tinham uma alimentação mais saudável, as casas eram maiores, a preocupação com a violência não existia. Quer dizer, não é que não existia, mas era muito menor. Muitas vezes a gente tinha uma alimentação muito mais saudável, quantidade de coisas inapropriadas para a criança hoje é muito maior. As crianças iam para a escola mais tarde, porque uma grande parte das mães acabavam contribuindo para o cuidado. Com o advento de novas tecnologias, a gente teve que tirar a mãe de dentro de casa. As casas estão ficando cada vez menores e isso aumenta todos os quadros respiratórios. Por isso que a gente vê agora uma crescente, surgimento de novas epidemias e quadros respiratórios, a alergia vem aumentando justamente por conta desse comportamento.
Uma das saídas seria a família, no máximo que ela puder, procurar também um ambiente aberto, sair com os filhos, caminhar. Essa ideia de ficar em casa como se fosse um instrumento de proteção e evitar, inclusive, doenças é um erro.
Sim, essa orientação de profilaxia a gente faz para todos os pacientes, claro, respeitando a possibilidade de cada um. Mas se o pai ou a mãe puder disponibilizar para a criança um quarto mais ventilado, ou que bata mais sol, que não sobrecarregue o quarto com coisas desnecessárias, às vezes uma caixa de brinquedo ou uma caixa velha que está em cima, que ela possa, de repente, evitar de varrer, preferir passar um pano, preferir evitar cobertas de que juntem mais pó. Isso é uma coisa importante, prevenir a presença de animais dentro do quarto da criança, evitar o tabagismo, seria uma das orientações que realmente poderiam diminuir o número de quadros respiratórios.
Então nós temos hoje, por causa de todos esses fatores, um aumento maior de problemas respiratórios como asma. O que seria possível de conter, mesmo sendo hereditário, acaba se transformando em uma doença mais grave.
Sim, sem dúvida. Às vezes a criança tem até uma carga hereditária positiva, e se ela não convivesse com um ambiente desse tipo, talvez, provavelmente, não teria desenvolvido a doença de asma. Mas na hora que ela junta a parte hereditária com o ambiente, ela acaba desenvolvendo a doença.
Detectar a que ponto a criança, por exemplo, tem asma e isso necessita de um tratamento, a família tem que ter uma orientação, vamos dizer que ela tem que ter um preparo para isso. Né? A família se preocupa com essa orientação? Qual seria a forma de poder detectar isso nas crianças e poder orientar de forma correta a família?
Nesse caso, o acompanhamento com o pediatra é fundamental. Quando a gente fala em asma, os pais arrepiam. Eles pensam sempre naquela coisa que eles viam nos filmes, a pessoa asmática, pegando uma bombinha no bolso, fazendo a medicação, porque senão ia morrer. Então eu já vou tranquilizar os pais. A asma, na maior parte das vezes, 90% delas é passível de controle e os sintomas são leves a moderados. Desde que feito um bom acompanhamento, não existe motivo de preocupação. E preocupação existe no sentido de que, primeiro, quando é asma de verdade, não existe cura, existe um controle. Então aquela asma que curou é porque não era asma, ou porque o paciente saiu do fator desencadeante, entendeu? Então muitas vezes a asma é leve, onde é feita apenas medicação de alívio. Às vezes quando a asma é um pouquinho mais frequente, a gente deve fazer a medicação de forma contínua, como um hipertenso faz, como um diabético faz, sem problema nenhum, fazendo com que essa criança tenha uma vida normal, brincando, correndo, praticando exercício, uma vida normal. Felizmente, 1 a 2% dessas crianças têm um quadro mais grave e às vezes um pouco mais limitante. Então, apenas o acompanhamento com o profissional para conseguir, primeiro, fazer o diagnóstico correto de asma. Segundo, classificar essa asma da forma correta e aí, a partir da classificação, prescrever o tratamento correto.
Estou conversando com o Dr. Kleber Eduardo dos Santos. Ele está aqui no CBN Saúde, falando sobre as doenças respiratórias no frio. Nosso próximo bloco, vamos falar da alergia, vamos falar um pouco da bronquite e vamos comentar também sobre a gripe A, que preocupa muito os pais.